É um grande prazer estar mais uma vez aqui no município, ao lado do prefeito, ao lado do nosso chefe de gabinete, Paulo Deol, como você falou, e do Luizinho, nosso querido grande amigo aí. Então, a gente está aqui mais uma vez para bater um papo com a população, trazer boas novas. É sempre bom, né, prefeito?
Com certeza. Prefeito, seja bem-vindo também aqui. Sempre bom receber o deputado, porque a gente sabe que agradece, mas já agradece pedindo, né? Seja bem-vindo, Douglas.
Eu quero agradecer aqui o espaço novamente. Quero saudar o nosso deputado Matheus Vermelho, nosso querido amigo e grande parceiro Paulo Deola, saudar toda a nossa população de modo geral. É com certeza, né? O deputado Matheus Vermelho é uma liderança do nosso município, né? O nosso indicado no estado, é uma pessoa que vem trazendo diversos recursos para o nosso município, e a gente fica muito feliz porque vem ao município até fiscalizar para ver se a gente está fazendo da forma correta, porque a gente está levando o nome dele aqui nas obras também, né? A gente mostra a questão do nosso ginásio ali, que está ficando uma obra fantástica.
Coberto já, né?
É, com certeza, a gente ficou muito feliz, e naquele momento que a gente está mostrando a obra, a gente já está falando, aqui também ficaria interessante estar outra obra, e assim vai indo, né? Escutei outro prefeito falar isso e vai pedindo, né?
Vai pedindo, sempre, né? Vai agradecendo, mas olha, deputado, seria bom aqui também.
Não,
isso.
E ainda mais que a gente sabe que a caneta canta ali, né? Tem recurso. Então a gente tem que pedir, buscar sempre o melhor para a nossa população, e é um deputado que vem fazendo a diferença. Recursos em todas as áreas do nosso município, né? É só a questão do esporte, que ele ficou só para ele, né? Então todos os investimentos no esporte é Matheus Vermelho.
Tá bom. Deputado, claro, vindo aqui, primeiro, claro, tendo uma conversa com o grupo político aqui, né? E falando sobre política, né?
Sim, a gente sempre falando sobre política também, sobre os recursos trazidos aqui para o município, recursos importantes, nessa dinâmica que a gente tem, né, de política de um deputado municipalista. E com isso a gente consegue vir aqui, e como o prefeito falou, são eles, o prefeito, o vereador, as lideranças, enfim, que representam toda a sociedade da Ampere, né, que foram eleitos para isso, que nos trazem essas demandas necessárias para que a gente possa, sim, ajudar na transformação, ajudar na infraestrutura da cidade, ajudar na saúde, ajudar na educação, no esporte, como bem disse o prefeito, né, a gente já está fazendo um trabalho aí bem focado no esporte, com a reforma do ginásio. Estive lá agora junto com ele, em loco, vendo toda a reforma, está ficando maravilhoso. Vai ser um ginásio grandioso, né? Vai ficar à altura da população de Ampere, do time do Ampere Futsal. A gente fica feliz em poder ajudar e ver, assim como o deputado estadual e como ele, como prefeito, que o recurso vem, que o recurso é bem implementado aqui no município. E isso faz com que o coração fique mais quente. Ainda mais quando é pro esporte, que é uma bandeira que eu defendo. Acho que minha, se não é principal, está entre as principais bandeiras, né, da defesa do meu mandato.
Porque às vezes o pessoal acha que investir em esporte não é importante, né? Mas como muito se diz, esporte é saúde, né?
Esporte é saúde, esporte é socialização, esporte é tirar o jovem do caminho errado, tirar a criança, né, que podia estar ociosa, colocar ela, dar uma nova dinâmica de vida para ela, que ela aprende muito com o esporte. Tanto, né, você saber ganhar e saber perder na vida, isso o esporte ensina e o esporte transforma. Então, além da saúde, como você falou, quanto mais a gente investir no esporte, mais qualidade de vida a gente dá para a nossa população. E, né, a gente acaba economizando na área da saúde.
Verdade, verdade. Bom, deputado, como é que o senhor avalia aí o seu mandato, seu trabalho? A gente está entrando aí para a reta final desse terceiro ano dessa gestão, né? Como é que estão os trabalhos na capital do estado? Como é que dá para avaliar aí esse trabalho?
Trabalho ótimo, trabalho muito bem feito. A gente fala sempre que a principal função é fiscalizar e legislar. Isso é uma coisa que o deputado tem que fazer com prioridade. Já temos mais de 45 projetos de leis, mais de 11 aprovados. Então, a gente tem feito essa parte. Também tem a fiscalização do governo. É uma parte também tranquila de se fazer, porque é um governo que prospera, um governo que tem feito uma boa gestão. O governo fez algumas concessões, e há pouco a gente estava falando aqui, né, respondendo a tua pergunta aqui ao vivo.
Pois é, dias atrás eu conversei com o Guto.
Sim. Né,
e questionei.
Nosso super secretário Guto Silva.
Secretário, tem todo esse dinheiro aí que o governo tá anunciando? Porque todo prefeito está, né, anunciando muitos recursos, né? Tem tudo esse dinheiro aí, deputado?
Tem. tem todo esse dinheiro porque é o que a gente falou. É, a gente está fazendo um governo, né, justo, bem ajustado, onde foi feita a economia, foram feitas concessões necessárias. Uhum. E o dinheiro está aí, está em caixa. Às vezes o pessoal aqui no interior não consegue chegar até essa informação, mas nós, como representantes, né, da população, deputado, a gente está lá, a gente sabe que o dinheiro tem, e que o dinheiro existe e que está sendo bem colocado. O governador tem distribuído, a gente da Assembleia, só nós da Assembleia, no passado devolvemos 460 milhões, esse ano vai ser mais 520, então aí a gente está colocando R$1 bilhão em 2 anos dentro do governo do Estado, de economia da Assembleia Legislativa, para que esse recurso seja aplicado em asfalto e infraestrutura. Foi a parceria que o governo fez, asfalto novo, vida nova. Nenhum município do Paraná pode ter rua sem pavimentação. Rua de poeira não pode nos aceitar mais. Se tiver, porque o prefeito não trabalhou. Porque o dinheiro tem. Eu sei que aqui isso não vai acontecer porque a gestão funciona, né? E já está sendo feito esses asfaltos. Agora está tendo um novo programa, que é asfalto sobre asfalto.
Que daí
é o RECAP. É um programa grande que está começando a sair agora dentro do governo, que a gente já está indicando. Aqui em Ampere a gente já indicou mais de 50 milhões em obra. Entre asfalto, RECAP, asfalto para estrutura, asfalto novo, estádio, ginásio, saúde. A gente tem atuado em todas as áreas junto com o governo do estado. Então o governo está fazendo e tem o recurso. O recurso vai ser aplicado. Agora as licitações estão ocorrendo.
Tudo projetos... depende se o prefeito for ligeiro para apresentar o projeto.
Porque os projetos, assim, como o Igualso falou, muitos projetos têm que ser feitos, então a gente também tem que ter um pouco de paciência, entender que veio uma demanda muito grande num curto período de tempo. Então está todo mundo correndo atrás dos projetos, organizando, mandando para lá. Mas assim que os projetos forem entrando lá, a gente vai abrindo prioridade, porque a gente tem uma força grande dentro do governo, principalmente junto com, né, com o que eu digo sempre, que é o supersecretário Guto Silva, que está com a caneta na mão, e que é um cara municipalista, e que é um cara aqui do Sudoeste.
Exato.
Né, de Pato Branco, a gente sabe que...
Foi vereador,
deputado estadual duas vezes, chefe da Casa Civil do governador Ratinho Júnior. Hoje está na secretaria, que é a maior secretaria do estado, que é onde está liberando todos esses recursos. E a gente tem um cara municipalista igual o Guto lá, é um grande negócio para o Paraná e principalmente para o Sudoeste. Uhum. Que o olhar vai ser diferente aqui para o nosso, né, para a nossa região. Essa união de forças de um governador municipalista, um deputado municipalista, um prefeito que trabalha e que organiza, né, os projetos, e um supersecretário como o Guto municipalista, a coisa funciona.
Bom, e como é que está a organização já para 2026 aí?
2026
é ano eleitoral, né?
É o ano que vem, é um ano eleitoral, um ano onde o eleitor vai ter que fazer uma análise muito crítica do seu voto. O que precisamos para o Paraná? Nós precisamos que o Paraná continue, que o Paraná prospere, o Paraná cresce a mais de 6%, o Brasil não chega a 3%, chega a 3% e pouquinho se chegar. Nós somos um país à parte do Brasil. Nós temos uma outra realidade de todo o Brasil. O governo faz essa gestão, o governador tem mais de 80% da aprovação. Então é um governador atuante que quer fazer uma, né, um sucessor, para que o sucessor venha e continue fazendo esse trabalho.
Uhum. E quando se fala de sucessão, tem... alguns nomes aí na...
Tem nomes dentro do governo, bons.
Alexandre Cury, Guto, que a gente acabou de falar,
e Greca... E o Rafael Greca, acho que são os três principais nomes do governo do estado. Então, são três nomes muito bons, né? Mas a gente vai ter que ter um entendimento do que só um vai ser o governador. Uhum. E a gente vai ter que ouvir quem é o nosso líder maior, que é o Ratinho Júnior, que é o nosso governador atual. Ele, né, com certeza vai tomar uma decisão em apoiar algum desses pré-candidatos, e eu acho que é a melhor opção para o Paraná, porque o Paraná não pode arriscar o retrocesso. A gente tem que continuar a passos largos, continuar pelo municipalismo e continuar investindo nas cidades, que é isso que tem sido feito. Olha só, quanta coisa boa a gente tem visto no Paraná. Eu estava agora há pouco, citei. Vamos lá, IPVA. Tu pagava 1.000, tu vai pagar 550, amigo. É simples, é uma conta fácil. Né? Não é nem 550, 540, que dá quase 46%. Uhum. Então, olha só que benefício para o Brasil. Ah, mas vai diminuir e tal, e os municípios? Não, os municípios estão sendo muito bem atendidos pelo governo. Né? E vamos pensar assim, Júlio. Tu economizou.
Eu vou ter mais dinheiro para investir, né?
E tu vai fazer o que teu dinheiro vai gastar onde?
Vai no município, né?
O dinheiro vai circular aqui. vai circular no comércio, no mercado, na farmácia, enfim, num investimento que o cara vai precisar fazer uma obrinha na casa dele, alguma coisa. A gente acaba gastando onde a gente vive.
Uhum. E o próprio emplacamento aumentou, né?
Exato.
Muita gente chegar lá. Muita gente que estava com o veículo emplacado em Santa Catarina, pegando uma carona com o parente que morava em Santa Catarina.
Enfim. Arrumando o endereço lá para botar.
Tá voltando para o Paraná.
Voltando para o Paraná e, além deles, você está fomentando o acesso ao crédito aqui do pessoal, e o pessoal também está querendo comprar mais carro. Por quê? Porque ele sabe que vai custar menos. E o carro hoje não é... O carro hoje ele é utilitário, ele não é mais luxo.
Não é mais luxo.
Então, faz tempo. Eu vejo todo mundo querendo comprar um carro novo. Isso é investimento. A pessoa vai comprar o carro, vai gerar imposto, vai pagar e vai crescer o número de carros para pagar o IPVA. Então o recurso vai continuar aqui, isso é matéria vencida, mas é uma grande vitória para a população. O governador, olha a sensibilidade do governador, menor IPVA do Brasil. Essa semana ele lançou outro super projeto, passou pela Assembleia e nós aprovamos. A carteira CNH, para quem ganha até três salários mínimos, vai ser gratuita. Uhum. Olha só que maravilha. Prioridades, para quem quer tirar a primeira carteira, para o jovem, e para quem estuda em escolas públicas, para mulheres e para quem quer trocar. Se tu trabalha lá, tem um carro e tal, não, mas eu tenho um serviço aí de caminhoneiro, acho que vai dar certo, dirige um caminhão, uma carreta, uma van escolar, alguma coisa. Aí também vai ter prioridade na troca de categoria da carteira. Veja, olha o tanto de gente que ganha até 3 salários mínimos, ou que é até 3, tem gente que também não ganha nada que vai conseguir tirar. Olha quanta gente vai ser beneficiada no Paraná. Tu já viu isso em algum outro lugar do Brasil, Júlio?
Não.
Eu também não vi. Então, o que a gente quer pro ano que vem? Nós queremos mudar isso? Arriscar, trocar? Eu não quero. Eu quero continuar com o Paraná do jeito que está, em boas mãos. E eu tenho certeza que o governador Ratinho Júnior vai, na hora certa, dizer: ó, esse aqui é o nome certo pra gente dar continuidade nesse trabalho que a gente tem feito.
E o deputado Matheus com a dobradinha com o pai vermelho.
Com certeza.
O velho tá firme.
Firme, o velho tá andando, tá pra lá e pra cá, corre mais que eu, tem mais disposição que eu. Tenho 40 anos, ele tem 66, parece um piá.
Eu não sei o que eles tomam, né?
Eu também não sei, não sei.
O homem... Não é nem o azulzinho mesmo.
Mas olha, o homem tem uma disposição, viaja.
Hélio Alves vai, deixa nós no chinelo, viu? É impressionante.
É forte, velho. Na abertura, na inauguração do ginásio, ia colocar um jogo, pai contra filho, mas
daria, né?
Que é melhor não, deixa que
Senão o deputado vermelho vai... É.
Daí não dá.
Mas, prefeito, o senhor estava falando agora há pouco aí que tem mais recursos que foram assinados. Claro que tem outros deputados também que estão colaborando muito com o município, mas a gente percebe aí um grande trabalho do deputado Matheus e as obras acontecendo, mais importante, né? Muita gente achava que o ginásio não ia acontecer. Está acontecendo. O ginásio está coberto já.
Muita gente acha que o estádio não vai acontecer e vai acontecer.
É, o estádio...
Muita gente achou que o Alto Alegre não ia acontecer e estamos assinando agora e vai sair o asfalto até lá na comunidade do Alto Alegre.
Até na comunidade.
Matheus Vermelho.
Aí, ó.
Então, assim, a gente é um momento que eu, como funcionário na prefeitura, muitos anos trabalhei
várias
por várias
gestões,
e a gente ouve falar que não teve outro momento assim. Então, a gente tem que aproveitar, e os recursos estão saindo, estão acontecendo. Como o deputado mesmo frisou a questão dos engenheiros, nós temos engenheiros contratados em Santa Catarina.
Então, para dar conta
do recado. Nós temos 8 engenheiros, empresas fora, além da nossa equipe de engenharia dentro do município, justamente para conseguir dar conta do recado. A gente tem que também elogiar a questão da celeridade, da questão da análise dos projetos. Então, esse projeto de 7 milhões, ele tramita uma parte para a SEAB, depois vai para a CECID, mas na CECID, lá em questão de um dia, já fizeram a análise do projeto, então acelerou muito.
É que hoje tem muita coisa online, né? Muita
isso
coisa
facilita
digital,
bastante.
Né?
E a gente está com... Estamos aí nas datas limites, né? Então, os projetos estão todos encerrando. O estádio é para entregar amanhã, o estádio todo o projeto completo do estádio, a gente já vai protocolar. Semana que vem estaremos em Curitiba, porque além disso, nós temos mais 5 projetos para entregar.
Porque não é simples, né? Ah, vamos fazer o estádio, deputado, aqui
não,
o estádio.
Tem todo um projeto. Tem todo o projeto, arquitetônico, hidráulico, tem tudo, essa parte que você tem que montar. E também a virada de chave foi o seguinte: a rotina normal, o deputado libera o recurso, depois que abre a prioridade, você vai entregar os projetos. Então a gente já foi adiantando, questão de RTV, projeto. Então a gente tem alguns casos que vai abrir, que é o caso do estádio, por exemplo, vai abrir a prioridade, o projeto já vai ser anexado na mesma hora. Uhum. Para justamente ganhar esse tempo, para ser mais. mais rápido. Né? Então a gente tem outros projetos também, mas assim, sem dúvida nenhuma, vai fazer a grande diferença. E como a gente fala, na agricultura temos lá pavimentação, nós temos a questão do esporte, nós temos a questão da saúde também, nós temos a questão do Ampere Futsal, questão do próprio ginásio, questão de recursos para o Ampere Futsal também.
Que também fazem, né, um trabalho social.
Faz um trabalho,
né,
social.
Faz, muito, aí, em torno, né, de 500 crianças, né?
Muito importante.
São quase 500,
então,
crianças, né?
E é um grande parceiro. Toda vez, temos um problema aqui, a gente já liga lá para o deputado e já começa
a
chorar. Ó, para o deputado, estamos com um problema aqui, precisamos da sua ajuda. E é isso que vem fazendo a diferença no nosso município.
E é muita coisa também vindo do deputado Vermelho Pai, né?
Ah, com certeza. Dois gabinetes, estadual e federal, é uma dobradinha perfeita para ajudar o município. Deputado Vermelho faz a grande diferença. Recursos para a saúde, recursos também de pavimentação, em todas as áreas, né? Já vem de anos isso e cada vez vem aumentando mais, e é com isso que a gente faz a diferença na nossa cidade e no interior.
Bom, deputado, eu queria que o senhor falasse aí dessa parceria com o pessoal aqui de Ampere, que além do prefeito tem todo um grupo, né? Tem o Luiz Siqueira, tem agora o vereador Toco, enfim, tem um grupo grande aí junto, né?
Temos um time grande junto, claro. Só pegando um gancho também no que vocês estavam falando, a gente chama de super gabinete, porque são dois em um, a gente consegue atender as demandas conforme necessita, né? Ah, precisamos de um dinheiro para recurso de custeio na saúde, manda pelo federal, precisamos de investimento, vem pelo estadual. Então, como diz o Paulo Deola, que é o nosso coordenador geral dos dois gabinetes, ele sempre fala, a gente não se propõe só a ser mais um deputado e arrumar o recurso. Não, a gente ajuda, a gente vem aqui, abraça o prefeito, vê o que tem de deficiência que pode ajudar, vê o que está bom, elogia, porque esse é o papel de um deputado municipalista. Até porque lá nós temos o Paulo, que foi prefeito 4 vezes, meu pai foi prefeito, o avô, o tio, a gente tem um entendimento do municipalismo, né, como um todo. E aí, às vezes, o prefeito liga lá, o que vocês acham disso, daquilo? Então é um bate-papo, a gente faz uma troca muito grande com as prefeituras. Isso é importante a gente ressalvar, porque é um gabinete que faz a diferença, eu acho que junto na gestão, né, prefeito?
É isso mesmo.
E falando das parcerias aqui, o nosso time aqui é sensacional. Nós temos o Toco, o Chesca,
a Ana. É,
então são vereadores que já estão atuando junto com o nosso grupo político, além de toda a sociedade aqui.
O Jonas
também, exatamente, Jonas, bem lembrado. Além de, assim, pessoal do Ampere Futsal, o pessoal do esporte que está abraçado com a gente, o pessoal da prefeitura, que tem muita gente também que se identifica conosco e com o nosso mandato e com o nosso jeito de fazer política. Isso que é importante.
Nós se fosse ver o número de votos que tu fez na outra eleição aqui, ia virar as costas para Ampere, né? Porque não foi uma votação tão expressiva.
Eu não,
né,
posso virar as costas para Ampere, porque aqui a gente tem que contar a historinha. Posso contar rapidinho?
Claro.
Então eu vou contar. Cheguei aqui para falar com o prefeito já tinha os compromissos dele. Natural. Ele falou, Matheus, consigo fazer no máximo 200 votos. Eu falei, prefeito, tá ótimo, né, o Zuca. Eu falei, mas quem que vai ser? Ele falou, não, quem vai te ajudar aqui é o Douglas, o Dalvesco, vão fazer uns votinhos pra você. Deu 186, isso, se não me engano. Foi os 200 que ele me prometeu. Então deu tudo certo. E assim, a identificação que a gente tem com os municípios, Júlio. Não adianta a gente falar que todo município é igual. Não, não é. Porque a gente se identifica com as pessoas. A política são feitas por pessoas.
É verdade.
E não por partidos, e não, né? É por pessoas. Então a gente chega aqui. Criei essa amizade com o Douglas, com o Luiz, com todo o time deles, com a equipe. A gente cria uma sintonia de amizade além da política. Isso faz com que prospere ainda mais. A gente tem prazer de chegar aqui, confraternizar, ver o que precisa, organizar e visitar uma obra igual a gente fez hoje. Então, eu acho que essa faz a diferença, essa união de força e essa amizade na construção da identificação com as pessoas faz com que Ampere prospere. Porque que tem pessoas boas fazendo uma grande gestão, pessoas do bem, que é o que mais importa. Uhum. Eu costumo me afastar das pessoas que não, assim, que eu vejo que não fazem o bem. E quando a gente encontra as pessoas do bem, a gente tem que se aproximar, e foi o que aconteceu aqui.
E dias atrás teve uma inauguração importante, né? Que foi a Clínica da Mulher, que também teve recurso, né, Douglas? Do deputado Vermelho.
Do super gabinete.
Do super gabinete, né?
Foi uma obra fantástica ali, exemplo para outros municípios, né? Um atendimento, um acabamento, investimento, ficou muito bonito. Nossas mulheres, as mãezinhas, as crianças sempre precisavam, era uma demanda grande no nosso município. Nós sempre tivemos o sonho de ter uma ginecologista mulher no nosso município.
Sim.
foi uma das primeiras coisas que a gente conseguiu realizar nesse ano.
E o projeto então, ficou muito melhor lá em cima do que aquele primeiro que era para ser do lado do posto,
isso,
né?
Isso, lá Douglas? Ficou com espaço melhor, nossa, né? Ficou
então, a questão de estacionamento.
Estacionamento mais, mais amplo, então ficou fantástico. Ali tivemos recursos do deputado Vermelho, tivemos mais a questão do recheio que se fala, né? Todo o material, equipamento dentro, através do deputado, o Matheus. Tivemos mais uma contrapartida do município e ficou uma obra fantástica, sem dúvida nenhuma. Inclusive, outros municípios já entraram em contato para replicar.
Então,
né?
Prefeito, eu ia te falar isso. Eu acho que você nem sabe, você sabe, acho que provavelmente alguns outros municípios devem ter vindo procurar também, Júlio. Eu indiquei 3-4 municípios. Eu falei, peguem o carro e vão lá ver. Porque o que é bom tem que ser replicado.
Exatamente.
Né? A gente não, ninguém quer inventar a roda, amigo. Uhum. O que a gente tem que ver que já funciona, que existe, está funcionando, que ficou muito ficou maravilhoso. Eu não pude estar na inauguração, mas participei por videochamada.
Exatamente.
Lembra?
Vocês
estavam todos lá. Eu estava num outro evento em Santa Helena, mas né, dei um alô e um abraço em vocês. Olha só, Santa Helena mandei vir aqui, Santa Terezinha de Itaipu mandei vir aqui, mais uns 2-3 municípios, falei, vamos lá ver. Porque eu acho que esse atendimento à mulher, ele tem que ser diferenciado, ele tem que ser específico, elas têm que ter uma consideração, tirar elas do mesmo lugar que fica toda aquela confusão. Elas vão lá especificamente para ser atendidas nas causas que elas têm, nas doenças que elas têm, que são específicas das mulheres, que os homens não têm.
Exatamente.
E é um carinho, uma sensibilidade que a gente tem que ter. A gente fala assim, 52% são mulheres. Os outros, os outros 48 são filho delas.
E que obedeçam.
É isso mesmo.
Bom, a gente tava falando agora há pouco até de 2026, né? E até comentei que a gente não acaba estando lá, né? Perto daquele vucu-vucu lá, da conversa daqui, conversa dali, porque a gente acaba vendo só o que é publicado aqui em redes sociais, a gente acompanha alguns profissionais de imprensa que dizem, né, que o Ratinho...
Muita especulação também.
É, muita especulação, né, muita especulação. E o Ratinho, ele continua com aquele projeto lá para a presidência, né, mas também de olho aqui nessa vaga para o Senado.
Com certeza, o governador tá pensando aqui em cuidar. Ele falou, ou vou ser candidato a presidente ou não vou ser candidato a nada, quero fazer a sucessão, quero cuidar, indicar um bom nome para o Senado, um bom nome para governador, um bom nome para vice, para que o trabalho realmente daqui continue do Paraná, que é a terra, a nossa terra amada dele, minha, sua, nossa. E esse é o propósito dele. Aí vamos ver as conjunturas nacionais, como serão e o que vai acontecer aí pra frente, as próximas cenas dos próximos capítulos pra gente analisar.
Tem muita água pra
rolar, né? O governador já falou que ou ele vai pra presidente ou ele vai ajudar.
Uhum. Então, pra Senado ele não...
Não vai. Eu acho que ele tá certo, porque ele tem uma grandeza que ele não precisa mais ir pra Senado hoje. Se ele for candidato a presidente, maravilha, vai ter todo o apoio nosso do povo paranaense. Se ele não for, ele vai apoiar alguém que seja o nome, provavelmente, que tenha uma grande chance e que vai ser um nome muito bom. E ele fazendo isso, eu acho que ele cresce politicamente e ele deve participar também para frente do eventual governo, se não for ele.
Com certeza. Douglas, obrigado por ter trazido o deputado aqui, já fez, né, já uma andada aí na cidade, mostrando as obras. E tem mais coisa para vir por aí?
Com certeza, Júlio. Nós já temos agendado aí para semana que vem, a gente tem a visita lá no gabinete, vamos entregar outros projetos, inclusive o Natal agora, esse final do ano, é um recurso viabilizado através do deputado, que conseguimos há 15 dias, 20 dias atrás, tivemos no gabinete do deputado solicitando esse recurso. Graças a esse recurso, vamos conseguir fazer um Natal diferenciado no nosso município. Eu acredito que semana que vem a gente já consegue lançar todo
a programação,
teremos shows, teremos apresentação na praça, durante todo o mês de dezembro. Então, justamente para trazer um lazer para nossas famílias e até porque vem familiares ao nosso município.
Com certeza.
Então, mudou bastante, uma vez todo mundo saía viajar, hoje o pessoal vem para Ampere.
E daí, vamos falar aqui, Douglas, mais uma vez, o pessoal fala, mas vai gastar com o Natal. Natal vai gerar riqueza e renda, vem um monte de gente fora gastar na cidade.
Se você tem uma decoração bonita, você sai de casa e o que acontece?
Anima.
Tu vai comer um negocinho fora.
Aí o Júlio fala assim, meu parente lá, vem pra cá, o Natal aqui tá bonito, passa, vamos se juntar a família, venham pra cá.
É assim que funciona.
A gente vai ali pro Sol do Lom também, que eu nasci ali. Acontece isso ali também.
Então é um momento importante e a gente tem outras tantas demandas, a gente sabe que o município não para, vamos conseguir fazer vários investimentos, mas toda semana a gente está levantando uma novidade.
Boas notícias essa semana.
Essa é a demanda maior, deputado já deu, feira, já sinalizou para nós que
já será parceiro também. Já recebemos uma boa notícia aí de um patrocinador, né?
Conseguimos já fazer a primeira visita com a nossa equipe lá, conseguimos esse patrocínio, conseguimos patrocínio também para o Ampere Futsal.
Fiquei sabendo, né?
Que então, assim, as coisas estão acontecendo notícias. E esse bom momento...
E os
momento...
shows vão ser nacionais, né, prefeito?
Shows nacionais, com certeza.
Grandes shows que virão
E esse bom momento auxilia, porque, assim, todo mundo quer ajudar. Então, a gente tem reunião com os empresários são parceiros. Então, todo mundo, não é eu gosto ou não gosto do prefeito, eu gosto da cidade, eu gosto do município. Então, eu vou ajudar porque eu quero o melhor para a cidade. Uhum. Isso que é importante. É ruim quando você tenta fazer as ações e tem pessoas que puxam para trás porque eles levam para o lado pessoal. E nós passamos, e nós não temos esse problema aqui com a Câmara de Vereadores, com os deputados. Então, muito bom esse acesso e isso faz com que a gente consiga fazer a diferença. Amém. Mas, com certeza, o cofre lá no gabinete do deputado, ele não tem fundo. Então,
para
o Ampere lá. E a gente, Ampere é primeiro, né? Então, sempre é os primeiros
sempre, a ser atendido. Sempre. Pela ordem alfabética tem que ser.
Com certeza.
Com certeza. Obrigado por ter vindo aqui, deputado, e sucesso aí na caminhada.
Eu fico feliz, né, de estar aqui participando quando ouço o Douglas falar, o prefeito, que também o empresariado participa, que está ajudando. Acho que é um momento que a gente vive esse ecossistema de prosperidade, onde o empresário vê que as coisas estão sendo feitas tanto por nós, governo do estado, quanto pela prefeitura, e o empresário fica com vontade de investir, de ajudar, de participar, porque as coisas realmente estão prosperando. Então, isso é a maior alegria que eu tenho, poder estar aqui mais uma vez divulgando o nosso trabalho para o povo de Ampere, não só de Ampere, também a rádio de vocês é muito ouvida por toda a região, dizer que nós estamos lutando pelo Sudoeste, eu sou um deputado sudoestino, nascido no Sal do Lontra, né, que a gente fala no meu umbigo, está ali ainda, nascido ali, e a gente vai cuidar sempre da nossa querida Sudoeste do Paraná. Então, muito obrigado pelo carinho, pela atenção aí e pela consideração pelo nosso mandato.